Agora sim, eu cumprimento do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado. Me refiro ao coordenador do Fórum Mobilidade Urbana do Conselho, do Clube de Engenharia, do Conselho também, membro do Conselho Municipal de Transportes aqui do Rio de Janeiro, Licínio Machado Rogério. Licínio, bom dia.
Bom dia, então, a todos que estão aqui nos assistindo. Bom dia, especialmente ao Anderson, e agradeço desde já pelo convite. E um bom dia também ao Chico Alencar, companheiro de luta desde o tempo que ele era da Associação da Sá Espenha, e eu era do bairro Peixoto, idos de 1982-83, então estamos fazendo 40 anos de batalha, ele com muito mais projeção e muito mais coisa, mas a gente vai defendendo um pouquinho. Perdão.
Todos na luta, cada um na sua trincheira, né, Ulissinho? É isso que importa.
Exatamente. Tal qual o Leônidas, a gente vive combatendo a sombra, né?
É, isso aí, exatamente. Cada um aí na sua função, mas, acima de tudo, defendendo a democracia aqui no nosso país, a igualdade, acima de tudo, é o que a gente espera. Ulissinho, a gente tem alguns temas aqui para tratar com você, mas eu queria falar especialmente a respeito de uma questão muito importante que tem sido um pouco debatida aqui no programa e diz respeito à qualidade dos modais de transporte público aqui no nosso Rio de Janeiro. E o trem virou uma das grandes dores de cabeça aqui do Fluminense nos últimos tempos, Licínio. Não apenas pelo péssimo serviço que é prestado pela Supervia, a concessionária que opera o modal há quase 25 anos, mas também pela tarifa que é praticada, né, Licínio? Em dezembro do ano passado, inclusive, a AGTransp, que é a agência reguladora dos transportes aqui no estado, autorizou um reajuste dos já inacreditáveis R$ 7 para R$ 7,40. Por conta de um acordo, o governo do Rio estabeleceu a chamada tarifa social de R$ 5 para aquelas pessoas que utilizam o bilhete único. Mas o Estado acaba arcando com o pagamento do restante do valor para a concessionária. Eu queria te ouvir, Ulissinho, a respeito dessa tarifa de R$ 7,40 para os trens aqui no Rio de Janeiro, implementada no mês de dezembro. Você acha justo esse valor, Ulissinho? Só em efeito de comparação, a tarifa do metrô aqui no estado do Rio de Janeiro é de R$ 6,50, 90 centavos a menos que a dos trens urbanos. Por favor, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, por favor.
Eu vou começar pelo Congresso que criou uma lei maior nossa, a Constituição, que diz que são direitos sociais saúde, educação e transporte. Você está doente, vai num posto médico, se precisar, opera, não paga nada. Você precisa estudar, vai para uma faculdade, tem um filho que precisa de aula, vai para a escola pública, não paga nada. Você precisa se deslocar, aí você vai para um transporte público e tem que pagar. Por quê? Porque senão as pessoas não andam. Tá bom, mas se você ficar doente, você não pagar, todo mundo morre. Ninguém aprende nada. Então, parece que os nossos governantes, que poucos, infelizmente, estudaram numa escola pública, não conseguem entender a necessidade de um transporte digno e eficiente para todo mundo. Então, você fala o absurdo da tarifa de R$7,40, eu vou muito mais além. Absurdo é ter tarifa, porque é um direito social. Mas eu tenho carro, eu não preciso de transporte. Tudo bem. Os bacanas que têm carro, eu falo, porque eu também posso ter um carro, muitos aqui que estão ouvindo também têm carro, vai sair de casa. Os que podem ter uma pessoa para lhe ajudar em casa, que vai lá fazer seu café da manhã, depois vai sair, mora num prédio, tem um porteiro, tem um faxineiro para o prédio ficar bonitinho, que vem de transporte público. Uhum. Então, se essas pessoas todas não tiverem carros, o cara não vai sair de casa. Não vai poder levar os seus filhos no melhor carro que ele tem para uma escola, ficar engarrafado ali. Então, é um contrassenso total cobrar tarifa. Da mesma forma que eu cito o elevador. Elevador, você nunca. Você vai entrar no elevador, você não tem uma catraca na porta do elevador.
Uhum.
O elevador é de graça? Não. Ele gastou para ser comprado, ele gasta energia, ele gasta manutenção. E os poucos ainda que ainda tem cabineiro ainda gastam o motorista do elevador, que seria o cabineiro. Mas se pensar anos atrás, todo elevador comercial tinha um cabineiro. Ou seja, ele gasta dinheiro e é de graça. Não é de graça. O condomínio do prédio é que paga essa despesa. Olha, se o condomínio do prédio paga a despesa do elevador porque é necessário, pô, como é que a gente vai trabalhar assim? Como é que a gente vai subir isso tudo? Como é que você vai sair de Japeri? Como é que você vai sair de Santa Cruz para o centro da cidade, gente? Vai vir a pé ou vai vir pela escada, se fosse comparando com o elevador? Não. Então, o contexto da cidade, e quando eu falo em cidade aqui, estou querendo falar da região metropolitana, tem que assumir esses custos de transporte. Vai ver para todo mundo. Porque se todo mundo pagar a conta, vai ser uma conta pequena para cada um, você pode fazer uma cobrança muito justa para quem tem mais pagar mais. Porque não é justo que quem tem carro, que precisa do transporte público, fique só reclamando, esse trânsito é uma desgraça, eu levo horas engarrafado. Se tirar todos os carros da rua, ficar só os ônibus e os trens e o metrô, não vai ter engarrafamento nenhum.
Pois é.
Então, a gente tem que pensar um pouquinho nessa questão. Então, 7,40 é ruim? É. 7 é melhor? É, mas não é justo. R$1? Ah, não, uma tarifa justa. Não existe tarifa justa. A única tarifa justa é não cobrar tarifa. Então, eles ficam... mas o sistema tem que sobreviver. Certamente. A Prefeitura do Rio está começando a tocar nessa tecla. Mas nós já temos 50 cidades no Brasil com tarifa zero.
Uhum.
E o presidente da Câmara Municipal de São Paulo deu uma entrevista e falou a grande pérola. Nós temos que implantar tarifa zero em São Paulo, porque senão o Boulos ganha a eleição prometendo isso. Ou seja, passamos de uma época que se falava na loucura, isso não pode mais funcionar, não tem nada, por uma coisa que é só a dúvida de quando vai começar.
Sim.
Então a gente tem que começar a discussão por aí. Agora, se você quiser discutir os 7,40, isso é uma outra conversa, né?
É evidente, Olizinho, que a gente devia ter o transporte público sem tarifa aqui no nosso estado. Você falou aí a respeito de cidades que já utilizam essa modalidade, inclusive Maricá, aqui no próprio Rio de Janeiro, o transporte público é de graça, enfim. Infelizmente, isso não se deu ainda aqui no nosso Rio de Janeiro, mas é uma discussão que precisa ser feita urgentemente. Mas o fato é que a gente tem uma concessionária que está aí há 25 anos quase prestando um péssimo serviço nos trens urbanos do Rio de Janeiro e ainda cobrando um valor absurdo de R$ 7,40. Você sabe como é que é feita a composição dessa tarifa dos trens aqui no Rio, Olicinho? O que é que compõe aí esse valor absurdo de R$ 7,40 para os trens urbanos?
Isso aí vai. O absurdo não é a tarifa, o absurdo é o contrato. O que acontece? Você estabelece que todo mundo que opera um serviço público, um serviço tem que ter lucro.
Uhum.
Ou seja, se eu faço um determinado investimento para fazer. Eu estou com dinheiro, vou abrir uma loja, vou fazer alguma coisa, vou abrir uma indústria, e eu vou esperar, obviamente, ganhar dinheiro com isso. Eu, inclusive, tenho uma firma de estrutura metálica, vivo do meu trabalho. Mas o que acontece? Pode ser que dê errado, pode ser que eu pegue uma obra ruim, pode ser que a situação esteja ruim, e eu vou ter prejuízo. Se eu fosse um concessionário, quando acabasse no final do ano eu tive prejuízo, o Agetransp, olha aqui, ó, eu tenho direito a um lucro. Aí pega aquela passagem que foi calculada não sei quantos milhões de anos atrás e vai sendo reajustada de acordo com um monte de índice, muito fácil de todo mundo entender. Eu duvido aqui que alguém entre no chat aqui, ou até cedo a minha participação, se alguém entrar no chat e dizer que vai explicar por que, que esse 740 está funcionando, convido, inclusive, meu conhecido e eu que eu divido muito dele, o Murilo Leal, que é presidente, conselheiro presidente da Getransp, para vir explicar isso, e podia trazer ele aqui para ele, para você ver o belo tecnicismo. Convido o secretário Washington Reis também para vir aqui discutir por que, que a gente tem que cobrar isso. Porque ninguém sabe, mas matematicamente você chega num número. Então, a concessionária, com seus milhões de técnicos lá, diz, olha, gastamos isso, e a gente tem direito a essa tarifa. Aí a Getransp pega um carimbo do mundo, ainda existe carimbo dentro da DSC, e vai lá e carimba. Um relatório bonito, 20, 30 páginas para provar que aquilo ali está certo. Mas o absurdo é você ter lucro. O mal comparando. Eu abri uma loja aqui, você abriu uma outra loja do lado. Você é um cara simpático, bem articulado, etc. e tal, começa a ganhar dinheiro e eu não consigo ganhar. Aí, quando chega no final do ano, a gente chega, vamos dizer, para a Receita Federal, digamos assim, olha, eu tive prejuízo, ele teve lucro, eu quero ganhar o mesmo dinheiro que ele teve, nós investimos o mesmo dinheiro. Então, é uma loucura isso. É o metrô, é o trem, é as barcas, são os ônibus. E barca, nós temos uma bomba voando aí, sim, que dia 11 acaba o contrato das barcas. Uhum. Hoje, porque o governo foi pego de surpresa. Faz só 5 anos que a CCR disse que não queria mais trabalhar nisso. E, às vezes, assim, em cima da hora, é muito difícil de ver. A gente atravessou o governo Castro, Witzel Castro, que é a minha mesma coisa, esse tempo todo. E agora, 11 dias, 12 dias antes de acabar o contrato, ainda estão discutindo como é que vai ser. Porque dia 12, a CCR vai chegar na porta do palácio e entregar a chave. Toma aqui, ó.
Isso.
Então, é um outro problema. Vai ter uma reunião hoje, Ministério Público, Governo do Estado, CCR, para tentar achar uma solução. A CCR quer receber um dinheiro que ela acha justo, o Governo do Estado topa pagar, porque ele paga qualquer coisa, e o Ministério Público está nos defendendo, dizendo que não pode pagar esse dinheiro porque é fruto de um contrato que foi julgado ilegal. Ou coisa desse tipo. Os trens vão acontecer a mesma coisa. A única defesa que o usuário tem, eu queria até chamar a atenção, é que todo mundo tem que se cadastrar no bilhete único, que é o Rio Card, uhum, onde você, cadastrando lá, caso ganhe abaixo de R$7.000, você tem direito a pagar R$5 só por isso. Mas mesmo os R$5 são absurdos. Então, a tarifa social é aquelas coisas, você... Ah, não, em vez de 100, você vai pagar 80. Quando 80, com zero já é uma coisa, é muito estranho isso.
É, ainda mais, Ulisses, pelo serviço que é prestado lá pela Supervia aqui no Rio de Janeiro, é lamentável. A gente vê aí uma série de episódios com onde acidentes que a gente tem observado eventualmente de trens, a interrupção das linhas aí do Rio de Janeiro, enfim, dos ramais, dos diferentes ramais, vira e mexe, há uma interrupção aí no tráfego de trens aqui no Rio de Janeiro. Enfim, o serviço é muito mal prestado, né, Ulissinho, acima de tudo. E o contrato, como você muito bem citou, ele é deletério, acima de tudo, e pune o Estado aqui, as pessoas que acabam pagando por isso. Agora, Ulissinho, por que, que o Estado não tem força para fazer esse debate efetivo em relação ao próprio contrato de concessão lá da Supervia? Por que, que isso não se dá? Esse valor de R$ 7,40, ele foi absolutamente atendido pelo governo do Estado a partir dessa iniciativa da Getransp aí no ano passado, em dezembro do ano passado, mas não se discute efetivamente as cláusulas desse contrato. A fiscalização do contrato, ela é feita, do serviço, ela é feita da maneira correta, eu disse?
Eu estava fazendo assim para chamar a atenção, para ver se alguém consegue ouvir isso que você estava falando. A questão é o seguinte, a Getrans tem, assim, acho que uns 10 ou 15 fiscais não concursados para fiscalizar toda a malha rodoviária. Mais de 100 estações, 270 quilômetros de trilho, dormentes ruins. Você pega o trem e sai da Central do Brasil. Antes de você chegar em São Cristóvão, que é a primeira grande estação, o trem balança e parece que você está num navio. Isso é o quê? Exemplo de uma administração que não resolveu, não botou os dormentes direito.
Uhum.
E o que é a Getrans? A Getrans está lá carimbando o contrato. Ela pega um contrato, qualquer um lá dentro pega o contrato e diz é isso. Ah, mas eles multam a Supervia, multa. Aí o que a Supervia faz? O seu corpo de advogados vai recorrendo e não. Mas na hora que tem que aumentar a passagem, não tem um corpo de advogado do Estado para discutir isso. E o Estado também assina um contrato que ele se compromete a fazer um monte de coisa e não faz.
Uhum.
Então fica naquela aí, você finge que me paga, eu finge que te cobro. Então a fiscalização da Getrans é muito ruim. Eles pagaram um mico durante a pandemia, porque a pandemia os fiscais não concursados ficaram, não tem fiscal concursado na Getrans,
uhum.
Agora vão abrir um contrato, fiscalizaram uma estação e dizendo lá que tinha álcool gel e estava tudo direitinho na estação. A estação estava fechada há sei lá quantos anos, eles foram lá fiscalizar, ou seja, a coisa é muito ruim. E não precisa fiscalizar, basta pegar o trem e andar nele, qualquer um mesmo. Aí você faz uma reclamação com a Getrans, eles botam lá na programação e falam, se quiser fazer um programa assim de 3 ou 4 dias, a gente vai fazer só sobre reclamação.
Uhum.
É um fingindo que trabalha direito e outro fingindo que fiscaliza. O governo do Estado, completamente alheio a isso, o Castro descobriu a Supervia uns 3 meses antes da eleição, foi eleito, esqueceu dela, porque isso aí não está na preocupação dele. Agora, eu me admiro é os usuários de trem terem votado nele, mas democracia é isso, a gente já elegemos gente muito pior do que o Castro, e está aí a... Pelo menos o Castro não foi para Miami, né? Então, tem isso. Mas é um vexame o sistema que nós temos, tudo ruim, tudo mal feito, sem cobrança, sem nada. E o passageiro, volto a dizer, não pode ser responsável por pagar essa conta. Nem R$ 5,00, R$ 7,40, não pode. O passageiro não tem que pagar.
Uhum.
A Supervia tem que receber, a Supervia ou qualquer empresa tem que receber para ter tantos trens com tal índice de qualidade trabalhando.
Uma bagunça absoluta. Assim, lamentavelmente, o que a gente observa aí nessa concessão dos trens urbanos aqui no Rio de Janeiro é uma bagunça. A gente espera, acima de tudo, que haja fiscalização efetiva agora a partir desse novo mandato que começou aí há pouco mais de um mês, aliás, há pouco menos de um mês aqui no Rio de Janeiro, que a gestão do senhor Cláudio Castro tem a responsabilidade com o transporte público aqui no Rio de Janeiro, acima de tudo, porque a gente precisa urgentemente de mudanças importantes em relação ao serviço que é prestado aqui, não só em relação aos trens urbanos, mas em relação também às próprias barcas, como você muito bem colocou, esse drama que está colocado, a gente espera que não aconteça no próximo dia 12 de fevereiro, que quando a concessão das barcas se encerra, a gente espera que haja uma solução para todo esse imbróglio que está colocado, enfim, e acima de tudo que seja respeitado o interesse público aqui no Rio de Janeiro. É o que a gente espera, o que a gente cobra, e a gente vai continuar observando, analisando todo esse quadro, Alicinho. Eu te agradeço muito pela tua entrevista importante para nós aqui no Faixa Livre. A gente continua dialogando com você, vamos certamente manter contato e conversar outras vezes aqui no programa a respeito da situação dos transportes públicos aqui no Rio de Janeiro. Alicinho, muito obrigado pela tua participação, te desejo um bom dia e deixo um abraço forte.
Eu agradeço aí, estou à disposição, tanto o Fórum de Mobilidade Urbana, que se reúne há 11 anos para discutir isso, e a gente está presente no o Conselho Municipal de Transporte, que é uma instância interessante, mas atualmente está servindo apenas para bater palma para atitudes municipais, e o Conselho Estadual de Transporte, que devia estar nessa reunião de hoje também, se reuniu apenas uma vez no ano passado e não fez nada. Então, a Lei Federal da Mobilidade diz que os usuários têm direito a participar do planejamento e da fiscalização. O que a gente espera é que a população junta participe de tudo. E, enquanto isso, a gente tem que batalhar, a gente tem que cobrar. Agora, só para terminar sobre o nosso atual governante e reeleito, ele fez um pleito ao governo Lula das obras mais importantes para o Estado. Não falou nada de metrô nem de trem no Rio de Janeiro. O trem está precisando de investimento, o metrô precisa urgentemente fazer o trecho Estácio, Catumbi, Cruz Vermelha, Carioca, Praça 15. Ele não é um trecho pequeno que vai aumentar em 30, 40% o número de passageiros para isso, acabando com aquela famigerada linha 1A. E ele não lembra disso, ou seja, eu espero que o próximo governo, eu estou falando já do próximo governo, possa usar isso, porque se acontecer alguma coisa nisso, eu vou ser o primeiro a dar a mão à palmatória, mas eu acho que nós estamos muito mal nesses 4 anos que estão iniciando agora. Eu fico à disposição, todo mundo que quiser, o Fórum de Mobilidade Urbana tem um Facebook, lá tem meu telefone, e nós temos reuniões semanais, todas as quinta-feiras, às 18 às 20 horas. É aberto a todos que queiram participar.
Muito importante, é fundamental a gente fazer essa discussão. Você falou a respeito dessas estações lá no centro do Rio, que mas esse é um problema que já vem há décadas aqui no nosso Rio de Janeiro, é um drama que perpassa diversas gestões, mas a gente precisa de uma definição, de uma solução para tudo isso. Licínio, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação e a gente certamente vai voltar a conversar outra oportunidade. Um abraço para você, até a próxima.
Falou.
Conversamos aqui com Licínio Machado Rogério. Licínio, que é coordenador do Fórum de Mobilidade Urbana, do Clube de Engenharia e do Conselho, membro do Conselho Municipal de Transporte aqui do Rio de Janeiro, e falou um pouquinho a respeito desse drama dos transportes aqui, em especial dos trens urbanos no Rio de Janeiro, essa tarifa dele absurda de R$ 7,40, que foi acertada lá pela Agência de Transportes aqui do Rio de Janeiro, a AGTrans, para concessionária que presta um péssimo serviço à Supervia aqui no nosso estado. Essa aqui é a grande verdade.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.